seus quilômetros de vantagem e confira o seu saldo no Connect Car para ter uma viagem tranquila. Participe do programa Tardes de Emoções, de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, na Rádio ABC, com Ferreira Júnior, e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Pontualmente, 8 horas em São Paulo. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar. Telefones 4435-9020. Pode também ligar no 997-666-555. Se você preferir, manda mensagens para a gente via WhatsApp ou SMS também no 997-666-555. Se você ainda preferir, pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode mandar uma cartinha para a gente também, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova, para você curtir, compartilhar, fazer os seus posts. Lembrando que todos aqueles que ligam para a gente, telefonam, mandam um e-mail, escrevem para a gente, entrem em contato com a gente, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radiabc.com.br. Nós estamos aqui ao vivo nesta manhã de sábado, outono brasileiro. Previsões de São Paulo de 17 a 25 graus. A equipe está a postos na mesa de som. O Emerson fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, a Juliana e o Jailson. No apoio geral, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e a Clarissa. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso amigo Vladimir Reis. Vladimir, para falar sobre provas e expiações. Vladimir, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia a toda a equipe e aos nossos ouvintes. Vamos agradecer Jesus pelos seus ensinamentos, seu exemplo, e agradecer principalmente ao Pai a oportunidade desse encontro para que todos nós possamos aprender mais e evoluirmos juntos.
Muito obrigado por você estar com a gente aqui, viu, Vladimir? Um tema muito importante, né? Provas e expiações. Vamos falar um tema que o
Espiritismo... Um tema importante. Vamos conversar bastante aí. Vamos dialogar bastante.
Vamos entender um pouquinho melhor isso, né? Porque a gente ouve muito nos centros espíritos essa questão de provas e expiações, e nós hoje vamos falar sobre as diferenças entre provas e expiações, a utilidade disso para a nossa evolução, sempre com base nos fundamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. E aí, Vladimir, a gente começa perguntando assim, explica o que, que é, qual é a diferença, né? O que, que é isso, né? Provas e expiações. Você pode explicar para a gente o que é isso, o que são provas, o que são expiações?
É muito legal o tema de hoje, mesmo porque todos nós ouvimos falar que estamos num planeta de provas e expiações, mas muitas pessoas não têm o entendimento correto do que seja ser provas e expiações. Vários espíritos, Emmanuel, André Luiz, o próprio Bezerra de Menezes, têm nos enviado mensagens e esclarecimentos e orientações a respeito do que seja essas provas, o que seja essas expiações. Mesmo entre nós, os nossos contemporâneos aqui, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico, todos eles bateram muito nessa tecla a respeito de provas e expiações. Se você me permitir,
claro.
Eu gosto muito dos ensinos de Emmanuel, né? E eu estava vendo as orientações de Emmanuel a respeito de provas e expiações, e ele nos ensina o seguinte. Emmanuel, ele chama tudo de provações. Ele começa chamando tudo de provações. E ele fala o seguinte para nós: a lei das provações é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Isso que ele fala. Para o nosso entendimento, e sendo o Emmanuel, então ele concorda e divide em provas e expiações.
Uhum.
Aí ele nos orienta da seguinte maneira: prova é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso, olha as palavras do Emmanuel, ensina o rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual.
Uhum.
Ele fala que isso é uma prova, ensinamento. A expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. De uma maneira mais simplória e mais acessível a todos nós, ele fala o seguinte, que a nossa encarnação é como se fosse uma corrida. A prova é uma corrida de obstáculos, onde o espírito parte em busca de algo, atingir um objetivo, porém ele tem que superar diversos obstáculos. Então ele fala que esses obstáculos são as nossas provas. E que em termos de expiação é aquele que começa uma corrida já saindo em dificuldade, já saindo em desvantagem em relação a alguém. Tá?
Uhum.
E resume, de uma maneira espiritual muito lógica e muito clara, ele fala o seguinte para nós: a prova tem um objetivo lógico, é o fortalecimento do espírito, enquanto que a expiação é uma reparação e está relacionada com compromissos de vidas passadas. Quando nos perguntam em centros espíritas, qualquer assistido, ou quando a gente conversa de uma maneira bem descontraída, a gente resume da seguinte maneira, que quando encarnamos, aquilo que trazemos de dificuldades são as nossas expiações, são aquilo que temos que superar como resgate de vidas passadas. E as provas são aquelas condições que encontramos na encarnação atual. Então, se pudermos resumir de uma maneira simples, expiações você já traz, você vai superar aqui. E as provas você as encontra nessa encarnação. Teremos que superá-las no decorrer dessa nova encarnação.
Nós vamos discorrer bastante sobre isso, né? Vamos ter a oportunidade de nos aprofundar sobre isso hoje no programa. Até porque é uma condição que o Espiritismo estuda. Eu quero até perguntar para o Marinho. Por que o Espiritismo se dá a condição de estudar, Marinho, os sofrimentos da vida, essas provações? Não era mais fácil só falar de coisas boas? Só falar das coisas alegres, dos acontecimentos bons? Precisa falar de provas, expiações, de sofrimentos?
Pois existe uma expressão que a gente costuma usar vulgarmente, e não apenas no âmbito espírita, né, Toribio? Que é a ideia de que nós só crescemos, nós só angariamos novas conquistas através do trabalho, através de alguma coisa que a gente lutou para conseguir. Eu não sou muito fã desses políticos, mas eu tenho que dizer que havia um político, né, o falecido Ulisses Guimarães, que costumava dizer na televisão que o sucesso vem antes do trabalho, apenas no dicionário.
Uhum.
Né? Ou seja, a gente precisa fazer as coisas para merecer. E isso é uma base religiosa, inclusive. Se nós pegarmos os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos protestantes, que vêm ali com aquela base da reforma, com Calvino e Lutero, nós vamos encontrar lá um verdadeiro estímulo aos profitentes dessas religiões, ao trabalho, à busca de se bastar, à busca de se tornar independentes, não é? E o que acabou trazendo todo um conceito. Então, quando a gente fala em prova e a gente ouve um Emmanuel, né, como Dr. Vladimir acabou de explicar agora, falando que é um, como se fosse uma cutucada no preguiçoso, né? Isso nos leva a entender que todas as vezes que nós queremos alguma coisa, todas as vezes que nós queremos realizar alguma coisa, se aquilo que a gente quer realizar for muito fácil, não tem valor, né? Se tudo aquilo que a gente quiser realizar for dado de presente para a gente, né, sem esforço, a gente não valoriza. A gente pode ver que tudo aquilo que é dado muito facilmente acaba banalizando, acaba não tendo muito valor. Então a vida, Jesus na sua sabedoria, ele diz o seguinte: ah, você quer ser um homem de bem, né? Você gostaria de ser um homem de bem? Então tá bom, então você vai trilhar um caminho que você vai mostrar para você mesmo e vai mostrar para Deus, para a natureza, que você vai superar as dificuldades para se manter como um homem de bem. E ainda vai sofrer tentações, né, do caminho, para desviar do caminho, tá certo? Então, indo mais ao encontro da sua pergunta, por que que o Espiritismo se aplica a isso? Porque a proposta essencial que o Espiritismo tem, conforme nos ensinou Allan Kardec, é colaborar para a renovação moral da humanidade. O Espiritismo não diz, na sua base, que ele é o único caminho para isso, não. Mas ele diz que é a missão do Espiritismo colaborar para a renovação moral da humanidade. E o que é a renovação moral? A não ser nós trilharmos o caminho, muitas vezes difíceis. E nós vamos encontrar no Evangelho isso, né? Quando Jesus fala da porta estreita e da porta larga. Quando Jesus fala que a porta larga é a porta da perdição, porque tudo é fácil, a gente se perde, porque a gente não tem o trabalho por trás, não tem a dedicação por trás, né? E a porta estreita representa isso. Então as provas, né, serão sempre aqueles obstáculos que vão testar o quanto que nós queremos realmente realizar alguma coisa.
Vladimir, maravilhoso, é isso mesmo, concordo plenamente, mas nós temos que deixar claro uma posição aqui. Quando nós falamos de planeta de provas e expiações, quando nós falamos de imposição de provas, imposição de expiações, nós temos uma tendência natural a associar provas e expiações com dificuldades, com coisas ruins, com coisas que nós temos pela frente que vai dar trabalho, nós vamos ter que superar, nós vamos sofrer. Então existe uma relação que não é totalmente real entre provas e expiações e sofrimento. Muitas vezes, as provas e expiações que nós temos que superar, elas estão, que me permitam, travestidas de benesses, de coisas boas. Então, a beleza, o poder, o dinheiro, a posição social, são todas provas e expiações que nós temos que superar. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu estou passando uma prova porque eu não tenho dinheiro. Aquele que tem o dinheiro também está passando por uma provação. Ah, eu sou muito feio. Então eu estou passando uma provação nessa vida onde o planeta exige beleza. Aquele que tem beleza, que é bonito, que tem poder, também está passando por uma provação. Então nós temos que perder um pouco essa noção ou ampliar os nossos horizontes para entender que provas e expiações não são só coisas ruins, não. Não são só dificuldades, não. Muitas vezes nós achamos que estamos na bem boa, estamos tranquilo, estamos com o nosso burrinho na sombra, e aquilo é uma provação que nós temos que superar. Porque nós temos que lembrar o seguinte: quando nós voltarmos, quando retornarmos à pátria espiritual, vão estar nos esperando lá e vão perguntar para nós: o que fizestes com as oportunidades que o Pai lhe concedeu?
Quer dizer, né, Vladimir, aquilo que, todas as situações que te impõem preocupação, necessidade de aprendizado, algum tipo de sofrimento, de preocupação, uma alteração no seu estado de felicidade plena, é uma prova, uma expiação que você tem que passar por ela, né?
Que seja de alerta, que sirva como alerta. Porque se nós desfrutamos de uma saúde perfeita, de uma saúde material perfeita, por que existem muitos irmãos que estão doentes? Uhum. A aprovação é para quem? Para aquele que tem uma saúde perfeita ou para aquele que está doente? Para ambos. Se você tem muito poder material, se você tem muita riqueza material, e nós temos muitos irmãos na mais paupérrima situação, para quem é a aprovação? Para aquele que está passando a dificuldade ou para aquele que tem muito e pode aplicar valores em cima daquele? Aquele que tem um poder de decisão, um poder de mando, um status social, em detrimento daquele que serve, que é o servidor, que é o servo. Quem que está passando por provação? O servo ou o comandante? Então nós temos que ficar alertas, porque muitas vezes as posições confortáveis em que nos encontramos são as nossas verdadeiras provas e expiações. E isso de uma maneira geral. Por quê? Porque estamos num planeta de provas e expiações. Então todos nós, como diz Emmanuel, estamos sobre o crivo e a bondade divina, superando dificuldades que temos. Então nós precisamos ficar muito alerta com isso, porque não é só no sofrimento, não.
8:13, estamos aqui ao vivo no ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Provas e Expiações. Você liga para cá, participa, 44-35-9020 ou 997-666-555, se você preferir. Manda mensagem para a gente, compartilha a nossa página no Facebook, nós estamos por lá. Dá uma passadinha lá, programa Semeando a Boa Nova. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Bom, bom dia a todos, já tem foto do Vladimir lá, já tem pessoal comentando, já tem pessoal participando.
Você colocou foto do Vladimir já na nossa página?
Os comentários são bons ou são ruins? Pode ser sincera.
A gente vai comentando ao longo do programa.
É que o pessoal vai entender que é uma prova e uma expiação. É.
Eles já entenderam qual é a minha, né, Maria?
Bom, e como sempre, o pessoal já conectado antes do programa começar, já enviando mensagens com bastante carinho, como, por exemplo, a Ivone Silva, a Nolita Ferraz, que disse que vai estar conectada com a gente durante todo o programa, o Eros, que disse que excelente tema para uma discussão saudável, e o Ezra Floriano, Márcia Leite, Neuza Castilha e Alessandra Moreira.
Que beleza, muito obrigado a todos vocês que estão participando do programa, mesmo antes de começar, né? Os ouvintes estão compartilhando com a gente aí esse tema tão importante, provas e expiações. Ô Hélio, a gente fala da expiação como sendo uma coisa que vem lá de cima, né? Alguém está impondo com o espírito isso. É uma a expiação é uma punição que está sendo imposta pelos erros cometidos, Hélio?
Eu diria que é uma oportunidade, né? Uhum. É uma oportunidade. É, acima de qualquer outra coisa, é uma oportunidade. Uma grande oportunidade que o espírito recebe para ou para rever o seu equívoco que ele tenha, cometido lá para trás, né? Para ele rever esse equívoco, e tem a oportunidade de até de consertar, de se ajustar, né, de se alinhar com o procedimento correto, através da expiação ou da prova. Mas acima de tudo, eu acredito que seja uma oportunidade. Agora, se a pessoa receber isso com dificuldade e ele se deixar abater, pode ser muito difícil para ele. Até me perguntavam um dia, mas se a prova e a expiação, né, for, como o Vladimir bem disse agora, foi os dois extremos são, né? A riqueza extrema e a pobreza extrema é muito difícil a pessoa passar. A virtude, a melhor coisa é ficar no meio, né? Quem está no meio vai melhor, né? É mais fácil de você se conduzir. Nem muito rico, nem muito pobre, certo? Nem com muita saúde, nem sem nenhuma saúde, sabe? Aquele meio, assim, é mais fácil de a gente trilhar. Os extremos são muito difíceis em qualquer um dos lados. Porque é muito fácil, considerando que o espírito é eterno e que outras vidas virão, então você estando de posse de muito poder, é muito fácil você fazer coisa errada, né? você se deixar levar por aquilo e cometer erros, e até as pessoas vão até te provocar para que você cometa esse erro, vão facilitar para que você cometa esses erros, propostas virão, coisas virão, sabe? E você vai se sentindo você muito poderoso, fala, puxa, eu posso tudo, né? Esquecer realmente que aquilo é transitório, né? E cometer erros, né? Então, eu podia dizer, respondendo a pergunta, ela é uma oportunidade. Uhum. Sabendo usar essa oportunidade, ambas, os dois extremos vão ser muito valiosos para o futuro, né?
Quer dizer, não é uma punição, é uma oportunidade, né?
É uma oportunidade.
Agora, o Vladimir, por que é necessário a gente passar por tanta dificuldade assim nas nossas vidas? Não era mais fácil viver sem dificuldade alguma, sem problemas?
Talvez não, porque aquilo que o Marinho falou no começo do programa, as dificuldades nos tornam alertas, nos tornam vigilantes. E nós temos uma tendência muito grande em pensarmos, em crescermos, em valorizarmos as coisas ruins, valorizarmos as dificuldades. Aquilo que vem de graça, aquilo que é muito fácil, aquilo que é simples, aquilo que é muito lógico, nós não damos muito valor, porque já existe, já houve uma conquista. As dificuldades, as imposições que são colocadas, os problemas que temos que atravessar e resolver durante a nossa encarnação, são oportunidades de nós colocarmos em prática todos aqueles valores que já estão arraigados no nosso espírito: a fé, a tolerância, a esperança, o amor ao próximo. Então, diante das dificuldades, nós realmente paramos para pensar e vamos refletir de como que eu vou superar essa dificuldade. Esse como é o aprendizado da nossa evolução espiritual. Já dizia o poeta, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então é muito simples nós. Outra, se estamos num planeta de provas e expiações, nós não estamos aqui a passeio. Não viemos passar férias aqui no planeta Terra. Nós temos sim um objetivo. Por isso aquela minha colocação de que mesmo aqueles que se encontram nas mais suave das situações, nas mais confortáveis situações de bem-estar físico, material, espiritual, que prestem atenção naquilo que estão passando. Porque muitas vezes são essas condições que são as nossas verdadeiras provas e expiações.
Marinho.
Eu gostaria de reforçar também essa perspectiva que o Vladimir coloca, porque quando a gente fala em provas, né, a pergunta é: provas para quem? Não é? O que nós temos que provar na realidade? Não é? É provar para nós mesmos? É provar perante a sabedoria divina? Não é? Porque, no fundo, a prova é quase que um teste da nossa vontade. É um teste daquilo que nós queremos fazer, queremos realizar. O Vladimir apontou muito bem a questão da zona de conforto que muitas vezes as pessoas se encontram, não é? A pessoa está bem, está com um recurso, está feliz, está bem, né? Ainda assim, ela pode achar que ela está tranquila. Ela pode chegar e dizer: olha, eu estou tranquilo, eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, tá certo? Mas ainda nessa circunstância, aquilo também é uma prova. Porque é uma prova que Deus, que a vida pergunta: tudo bem, e o que, que você faz com esse recurso que você tem?
Como você aproveita?
Como é que você aproveita isso e como é que os outros se... Como é que você pode beneficiar os outros com relação a isso, não é? Então, no fundo, é quase que até mesmo, por mais certinho, por mais honesto, por mais trabalhador que a gente possa ser, não é? Se nós estivermos usando tudo aquilo de uma maneira egoística, né, ainda assim nós podemos estar falhando numa prova, porque nós não estamos compartilhando aquilo com o nosso irmão que está ao nosso lado sofrendo de alguma maneira. Então o conceito de prova, ele realmente, eu concordo integralmente com o Vladimir, ele transcende a ideia do sofrimento, ele transcende a ideia de algo ruim, ele transcende a ideia de algo difícil, uma fase difícil que a gente possa estar passando. Quer dizer... É a vida observando, nos observando, é Deus nos observando, para ele ver como é que nós comportamos com relação a nós mesmos, o nosso crescimento interior, e como é que nós nos comportamos com relação ao nosso irmão, porque faz parte do mandamento que temos que amar a todos, né, como se fôssemos a nós mesmos.
8 horas 21 minutos, você liga para cá, participa da sua opinião, 44-35-90-20-997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, deixe seu post lá, compartilhe a página, manda uma mensagem para a gente. Estamos aguardando a sua ligação, seu contato. Ô Vladimir, você sabe que nós temos aqui no programa aquela sessão da palavra especial, né? Que palavra especial você associaria ao tema de hoje, provas e expiações? Uma palavra só, e no final do programa você explica para o nosso ouvinte por que essa palavra é tão importante em relação ao tema de hoje, provas e expiações.
Uma palavra só?
Sim.
Pode ser duas?
Pode ser uma frase, uma expressão.
Vamos lá. Chico Xavier.
Chico Xavier. Então depois você vai explicar por que você está associando o Chico Xavier ao tema de hoje, provas e expiações. Está diferente, né? Chico Xavier. Por que uma pessoa, né, ligada ao tema de hoje? Agora, Fernando, deixa a gente se entender um pouco melhor. Nosso ouvinte deve estar ouvindo a gente aqui, deve estar perguntando assim: ah, tudo bem. Acho que até as pessoas sofrerem um pouco aí, ou passarem por situações que são submetidas a algumas provações, né? Algumas expiações. A gente até entende que seja natural. Agora, o que justifica uma criança que acabou de nascer, está sofrendo, está passando por provações, está sofrendo aí por algumas doenças, etc. Que, assim, o oposto. Uma pessoa no final da sua vida, uma pessoa no finalzinho da vida, já na idade bem adiantada, tal, sofrendo, passando por tribulações da vida. O que justifica essas coisas? Isso são provas também? São expiações? Mas um acabou de chegar, o outro está no final da vida. Isso são provas e expiações também?
A gente pode interpretar dessa forma, sim, Turíbio. Mas o questionamento que a gente tem que fazer é: se existe uma sabedoria divina, se existe Deus, existem tantas dificuldades, certamente Deus tem um propósito com isso. Não é possível que Deus fale assim: ah, vou deixar o pessoal sofrendo lá, e se eles olharem para mim, aí tudo bem, eu dou uma forcinha. Se não olhar para mim, eu não vou dar uma forcinha nenhuma. Será que Deus é assim, Turíbio? Não é possível, não é racional imaginar o ser supremo, como nosso Pai, sendo simplesmente negligente, deixando a gente viver sem amparo nenhum. É lógico que isso não é possível. A sabedoria divina dá a oportunidade de a gente o quê? Provar, não no sentido, não, você vai ter que mostrar, não é isso. Prova é o quê? Experienciar, viver em várias situações para que a gente possa crescer. Por exemplo, Turíbio, quando eu estava no prezinho, eu detestava, tal, na primeira série que tinha que aprender conta de...
Né, pouco tempo.
Tempinho e tal, né? Mas eu lembro, guardei na cabeça, isso é terrível, aprender realmente a matemática, língua portuguesa, aquele negócio de gerúndio, né? Objeto direto em dia. Eu falo, meu Deus do céu, que é? Mas passa o tempo, Turíbio.
Tinha latim na época dele.
Não é? Latim. Né? O que acontece? Aprendendo isso. Aprendendo isso. Ó, tem gente que falou de latim, aprendeu aqui, ó.
Nosso ouvido também imagina que
eu surgindo aqui no estúdio agora. Cogito ergo sum, todo mundo ali. Né? Pronto. Mas vamos lá. Estou falando aqui, citando René Descartes, que penso, logo existo aqui, está todo mundo aqui em latim.
Está voltando lá para a Idade Média agora. Né?
Bom, mas senhores, vamos lá. O que acontece? Nós, como estávamos aprendendo, no momento do aprendizado era tão, difícil. Você tinha que estudar, fazer exercício e tudo mais, errava daqui, acertava de lá e tal. E quando chegava no momento de provar, ou de mostrar, realmente, olha, eu sei. Aí, eu normalmente tirava uns 4, 5, daí eu refazia realmente a prova, até que eu conseguia superar. E quando eu superava, era uma alegria. Puxa, isso eu já aprendi, eu já consegui. Só que passava um tempo, vinha uma outra prova. Então, a matéria é um pouquinho mais difícil, coisa que eu não sabia. Então, eu tinha que me dedicar para conseguir assimilar novos conhecimentos. Nisso, Turíbio, graças a Deus, eu consegui chegar a terminar o primário, terminar o ensino secundário, fazer uma faculdade. Ou seja, então, fui adquirindo conhecimento. Então, a oportunidade eu tive na escola. E a vida é a grande escola do universo, é a grande escola, e a sabedoria do nosso Pai maior nos coloca na vida, da mesma forma que o nosso pai material, nosso papai, a mamãe, que acontece? Coloca a gente na escola, filho, você vai ter que aprender, lá tem dificuldade, você vai ter que se esforçar e aprender, mas aquilo vai ser bom para você, e o nosso Criador faz o mesmo, vocês vão encarnar e vão passar por essas provas, para que vocês cresçam e sejam cada vez mais felizes.
Se pudermos ir mais longe ainda, Marinho, a colocação muito, muito pertinente do Turíbio, uma criança que encarna com uma dificuldade, com um problema,
um bebê, acabou de nascer com uma doença congênita.
Para quem é a prova? É só para ele? Ou são para os pais que têm saúde, estão lá presentes, saudáveis, numa condição e que esperavam aquela alegria de ter um filho saudável? Aquele ancião lá no final da vida, com uma doença grave, com uma doença terminal, para quem é a prova? É só para ele que está prestes a voltar à paz? Ou para os filhos que já foram cuidados, que já tiveram atenção e daí para frente? Então estamos todos no planeta de provas e expiações.
Você está lembrando agora aí? Você está lembrando agora daqueles casos da microcefalia, né? Que está acontecendo muito aí.
Da microcefalia. Quem são?
Aquelas mães que falam assim: olha, eu aprendi a amar meu filho desse jeito.
Turíbio, né? Além das mães, além dos pais e da própria pessoa que sofre, a sociedade. Porque a sociedade tem que se organizar para, a partir de agora, começar a tratar, a descobrir novas curas. Então há um avanço tecnológico nisso. Vamos descobrir novas curas, novos tratamentos, nova pedagogia para esses seres que têm essas dificuldades. Então a prova é coletiva.
Marinho.
Eu acho que, pondo um pouquinho de tom de humor no que nós estamos falando, para tornar o assunto, já está leve, mas mais leve ainda ao nosso ouvinte, né? A prova de que, ou a evidência, melhor dizendo, de que as provas são assim, é que as provas não têm valor absoluto. Ou seja, a prova é relativa a cada um, né? Ou seja, para uns, determinada circunstância é uma prova. Aquela mesma circunstância para outro já não é mais prova, porque ele já superou aquilo, né?
Superou.
Por exemplo, tem uns que gostam da sogra e tem outros que ainda não conseguem gostar da sogra, entendeu? Quer dizer, então, o que, que acontece nessa... Então, o que acontece numa situação dessa?
Não entra nesse terreno delicado.
Eu estou pondo essa brincadeira aqui na mesa para a gente perceber que, para uns, a prova já está superada. Para uns, a prova já é algo que ele já passou por aquilo, já aprendeu, já superou. E para outros, ainda não. Então, por isso que a prova é na justa medida da necessidade de cada um.
Hélio, o Emmanuel nos diz assim que ela é proporcional ao discernimento da criatura. É, e a coisa que a pessoa pode discernir, ele recebe o tamanho. Porque a gente não pode medir, já disse um convidado que teve aqui a semana retrasada, medir outro pela nossa régua, né? Falo, ah, mas isso não é nada. A pessoa pode ser muito difícil aqui na régua dele lá. Aquilo que para nós não é nada, aquilo pode ser muito difícil para ele. O que para outro, como Maria está dizendo, para outro, ele superou aquilo, ele não significa nada mesmo aqui. Não, quem sabe para mas aqui, mas para dor de dedo, não é nada. Né? Para o outro é terrível, né? Ontem eu vi a minha irmã ia fazer dilatar a vista, nunca tinha dilatado, ela estava apavorada. Sabe? Apavorada, nossa, vou dilatar a vista e tal, e saiu antes para tal, e eu falei, mas sim, mas isso aí tudo. Não, vai dilatar, ela não tinha ideia do que ia acontecer. E ela estava apavorada, sabe? Então é proporcional ao discernimento.
A gente vê que a dor de cada um é diferente.
Diferente.
E a nossa não é maior que a dos outros, né?
Exatamente.
É uma tendência que nós temos de a levar, que a nossa é a pior, né? É, por exemplo, o que significa que perder um dedo? Não significa absolutamente nada. Se você não for pianista, se você não for digitador, o que significa uma espinha na testa? Não significa nada, a menos que você seja uma modelo, que você viva daquela imagem. Então, por isso que eu achei muito interessante a colocação do Marinho, que a prova é absolutamente
relativa. Mas o sofrimento, você falou da perda de um dedo, da espinha na testa, sempre isso vai trazer um sofrimento, mesmo para aquele que não use isso com tanta frequência, né? Não é o caso do... A pessoa não é pianista, mas perder um dedo vai fazer falta, vai sentir isso, né? A espinha na testa, mesmo que não seja modelo. Agora, para alguns é mais intenso, né, Vladimir? É isso que é, esse é o problema, né?
Depende do seu grau de evolução espiritual e depende de como você encara aquela dificuldade. Se você colocar a perda de um dedo, se você colocar uma espinha na testa, em comparação com o que aconteceu, por exemplo, com o Steve Hawkins, que é o gênio do século, ele supera de uma maneira absolutamente exemplar. Então, não é tanto a dificuldade, não é tanto a prova. A prova para um pode ser dramática. Eu posso achar que um irmão meu está passando por uma dificuldade enorme, mas aquele que está passando por aquela provação, como nos ensina Emmanuel, ele que está recebendo o remédio de evolução. Aquela prova vai ser amarga ou vai ser salutar, dependendo do comportamento que ele tiver. Puxa vida, eu tenho essa dificuldade, e agora? O que eu vou fazer? Nós lembramos da queda, da recessão de 29, aquela queda de... As pessoas foram dormir ricas e acordaram pobres. O que muitos fizeram? Se atiraram de prédios. Ué, esse é o exemplo, é essa a reação que Deus, que Cristo espera de um filho que, diante de uma dificuldade, ele tire a própria vida? Não, não é essa. Então, o que fizestes com as dificuldades? Então, hoje nós damos risada disso daí. Hoje nós passamos por recessão, nós estamos passando por um problema sério, um problema político, econômico, social, no Brasil, mas lá para frente nós temos certeza que vamos olhar para trás e falar, puxa vida, nós superamos aquela dificuldade, nós saímos daquela dificuldade. Uma doença, um câncer, uma doença grave, uma doença séria. Tem pessoas que recebem a notícia de uma doença maligna, entram num tal estado de depressão que desencarnam antes do tempo. Outras não, dão verdadeiros exemplos de superação. Nós vemos aí na sociedade pessoas que perdem, entre aspas, eu não gosto desse termo, mas que perdem, por exemplo, um filho. Muitos deixam que a vida simplesmente acabe. Outras levantam bandeiras de luta e vão buscar soluções, buscar saídas, criam associações, ONGs e vão em cima. Então depende de comportamento. As provas são diferentes.
Ainda o Emmanuel ainda nos alerta assim: você quer saber a evolução de uma criatura, veja como ela sofre.
Perfeito. Bom, Clarissa, como é que nós estamos por aí na rede social?
Bom, o pessoal se manifestando. O João de Deus, da Vila Valparaíso, ligou para cá, disse que o programa hoje está muito bom, enviou um abraço a todos. Andréia Borges passou pela nossa página do Face, Ricardo Cavalcante, Vilma Visibelli, e o Eros mandou uma mensagem pra gente, Decisão de Ser Feliz, é um texto da Joana de Ângeles, muito bom, convido a todos a passar na nossa página do Face e dar uma lidinha nele.
Muito bem, 8h32, Vladimir, nós devemos considerar que todos os nossos sofrimentos têm uma causa justa, você vai responder já já, daqui a pouquinho, porque agora o Luiz Idoro vai fazer as inserções comerciais. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Coma chocolate, é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado das 8 às 21 horas, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Reni Santos na Rádio ABC.
Aqui é o Denis Santos, estou com você de segunda a quinta, da 1 às 2 da tarde, com o tema do dia, novos talentos, raiz sertaneja, o samba nosso de cada dia, no comecinho da sua tarde. Não perca, programa Denis Santos, aqui na Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Não quero saber das suas vidas.
Esse e os outros grandes sucessos do rei, você ouve em Tarde de Emoções, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio ABC.
Seu namorado.
A situação tá difícil? Você está precisando de dinheiro? Nós da Placker Joias podemos ajudar. Compramos platina, medalhas, moedas de ouro, joias, mesmo amassadas e quebradas. Ouro, diamante, brilhantes, prata. Cumprimos qualquer oferta. Pagamento só em dinheiro. No ato. Ligue 2324-5179. 2324-5179. Placker Joias. Rua Senador Placker 135, 5º andar. Sala 53, Santo André, em frente ao Banco do Brasil.
Ando devagar.
Sexta, dia 10 de junho, tem jantar show no restaurante Florestal, com um dos maiores nomes da música brasileira, Almir Sater. E só na Rádio ABC, você concorre a um par de ingressos. Para participar, responda no Facebook da Rádio ABC, porque você merece curtir mais esse super show. O resultado sai na quarta, dia 8, no Saudade Não Tem Idade. Com Tony Carlos.
Aqui é
jantar show de graça. Pra você com direito a um acompanhante. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 38 minutos, retornando aqui ao Semeando a Boa Nova. Lembrando a você que hoje nós estamos falando sobre provas e expiações. Vamos juntos até as 10 da manhã. E você, nosso ouvinte querido, participa. Liga para cá, 44-35-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Aliás, nesse telefone, você pode também mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. 997-666-555. O Valdir e o Jailson estão lá aguardando a sua ligação, o seu contato. Lembro também que no sábado que vem, nós estaremos aqui recebendo com muito carinho a nossa querida Iris Maria Veiga, que vai falar sobre Jesus nos dias atuais. E hoje nós estamos com o Vladimir Reis sobre o tema provas e expiações. Todas aquelas pessoas que ligam pra gente, passam na nossa página no Facebook, curtem a nossa página, compartilham, mandam posts. Ou seja, você entrou em contato com a gente e todos aqueles que fazem contato conosco concorrem como prêmio a um livro espírita gentilmente cedido por duas instituições. O IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também a editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram a Sirlene de Santo André e a Érica Reps. Parabéns a elas. Podem retirar esses livros às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30, inclusive hoje, lá na recepção do Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Aliás, sábado passado, nós sorteamos também um livro, a Terapia Antiqueixa, daquele convidado que esteve com a gente, o Roosevelt Thiago, e a ganhadora foi a Encarnação. Parabéns, Encarnação. Pode retirar o livro também lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. Vladimir Reis é o nosso convidado de hoje. Vladimir é um atuante tarefeiro da Seara Espírita. Ô, Vladimir, rapidamente, conta para o nosso ouvinte aqui, como é que você chegou no Espiritismo? Uns 30 segundinhos só, porque você hoje é um grande trabalhador aí da Seara Espírita, está sempre fazendo palestras nas casas espíritas e tal, mas como é que você chegou? Como é que começou tudo isso na sua vida, hein?
Começou como para a maioria das pessoas que procuram as casas espíritas pelo amor ou pela dor. E eu sempre falo para aqueles que dizem isso que não existe dor. Quando você procura se melhorar, você vai sempre procurar algo pelo amor que você sente, pelo menos em teu benefício próprio. Você quer superar uma dificuldade, você quer superar uma dor sua. Então você, ainda que procure algo pela dor, você está procurando pelo amor que você sente por si próprio. E foi uma passagem, uma dificuldade, uma prova que eu tive na minha vida, lá nos idos de 2001, e umas amigas me levaram para procurar as respostas que eu tanto procurava dentro de um centro espírita. Eu fui levado por essas duas amigas para o Centro Espírita Joana de Ângeles. Lá eu fui muito bem atendido, fui muito bem amparado, comecei a receber as respostas que eu queria, comecei a me envolver com o Espiritismo, comecei a ficar vislumbrado com os ensinamentos, com as mensagens, com o conforto, com o consolo. Comecei a estudar doutrina espírita, fiz o curso de doutrina espírita e trabalhei durante muitos anos, e eu sempre queria trabalhar para o lado do desenvolvimento mediúnico. E milhares de mensagens vieram falando: desiste, não é teu caminho, nada de desenvolvimento mediúnico, você vai ficar nas escolas. E veio até uma mensagem das freirinhas de Joana dizendo o seguinte: esquece essa história de mediunidade, uma daquelas orientações espirituais que nós temos em cursos de doutrina espírita, fala: esquece essa história de mediunidade, você tem que ficar no ensino, é a divulgação. Aí eu fiquei estudando, comecei a trabalhar, comecei a dar palestra, comecei a ser convidado e gosto de estudar. Eu acho que o espiritismo é uma doutrina infindável do ponto de vista doutrinário e moral. A gente tem que estudar muito e a cada dia nós estamos aprendendo coisas diferentes dentro da doutrina dos espíritos. E hoje eu me encontro aí numa zona de conforto muito tranquila dentro das palestras, da divulgação e dos ensinos. De maneira que eu digo com muita satisfação e muito amor que talvez essa seja uma grande prova para mim atualmente.
Marinho.
Uma curiosidade, me perdoe fazer essa pergunta aqui ao vivo, né? Você já era médico quando você adentrou o espiritismo?
Já era médico. Eu me formei médico em 1984, entrei para a doutrina dos espíritos em 2001. E vou te falar mais. Eu costumo dividir a minha vida médica, o meu trabalho profissional em dois grandes momentos: antes do espiritismo e depois do espiritismo. E hoje, eu falo isso em palestras, falo isso em escolas. Hoje é impressionante a percepção que nós temos dos irmãos espirituais que estão ao nosso lado, seja desde atender uma simples consulta no consultório até cirurgias complexas lá no centro espírita. Eu sempre conto em palestras, eu digo milagre, mas não digo pecador, que eu já tive, como estou nesse meio há 15 anos, eu já tive a oportunidade de poder tratar, de cuidar, graças a Deus, de atender muitos irmãos da doutrina espírita, inclusive de fazer cirurgias em colegas espíritas. E numa dessas oportunidades, eu fui operar um espírita, amigo nosso, conhecido, e ele estava morrendo de medo, como é natural, como é normal de todo ser humano encarnado que parte para um desconhecido. E quando chegou na sala de cirurgia, Marinho, ele estava com tanto medo, e eu cheguei perto dele, encostei do lado dele assim, o Hélio já passou por uma cirurgia, e eu falei para ele assim: e aí, como é que está a situação? Ele falou: olha, eu estou super tranquilo, super sossegado, porque do jeito que essa sala está aqui de enfermeiros e médicos espirituais, você vai fazer o seguinte: você vai só emprestar a tua mão para eles me operarem, tá bom? Então, nós fizemos uma cirurgia, foi tudo muito bem. O único problema é que depois ele não queria me pagar, porque disse que quem operou foram os espíritos. Aí teve esse probleminha lá, mas foi um probleminha material, foi só uma aprovação.
Foi só um detalhe.
Mas o espiritismo, ele influencia demais em todas as carreiras, todos, porque tudo aquilo que você vai praticar, que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, não só na área médica, em todas as áreas, de engenharia, humanas, exatas, seja lá a área que for, se você colocar ensinamento espírita, orientação espírita, se você agir com amor e lembrar sempre dos ensinamentos e das recomendações de Jesus, você começa a trabalhar de uma maneira diferente.
Vamos ampliar um pouquinho, né, para o nosso ouvinte entender, né? Não é só o ensinamento espírita, é o ensinamento cristão, né? Você colocar sua vivência cristã na sua atividade tem outra característica.
O ensinamento cristão é Jesus, né? Então nós temos a nossa doutrina, outros têm a reza, têm os templos, os nossos irmãos evangélicos têm Jesus no coração. Então não interessa o nome que você dá, né? Como aquela viagem de tem, interessa você ter Jesus no coração.
Mas o Vladimir,
outro é a mesma coisa, né?
Mesma coisa,
espírito, né? E cristão é a mesma coisa.
Vladimir, rapidamente, que você usou uma expressão aí que a gente precisa explicar para o nosso ouvinte. O que é, né? O que são as freirinhas de Joana?
As freirinhas de Joana são todos aqueles espíritos que acompanham Joana no mundo espiritual e que divulgam os ensinamentos, que dão assessoria a Joana, que nos mandam...
Mas quem é Joana?
Joana de Ângeles, a nossa querida Joana de Ângeles. É que eu falo de uma maneira muito carinhosa, muito humilde, eu tenho intimidade com Joana, porque eu estudei no Joana de Ângeles, eu trabalhei no Joana de Ângeles, eu cresci lá no Joana de Ângeles.
Centro Espírita Joana de Ângeles.
Centro Espírita Joana de Ângeles, aqui em Santo André, eu fui presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles, é uma casa que eu adoro, que eu amo. Então, Joana de Ângeles, para nós fica a nossa querida Joana. Tanto é que o hino da Joana, a gente começa Joana querida. Uhum. Né? Então, são as freirinhas de Joana, são aquela pleia, aquela equipe de freiras que acompanham Joana. Como são os espíritos que acompanham Bezerra de Menezes, André Luiz,
sim,
e todos eles.
Eu tinha deixado uma pergunta para você, que é porque se nós devemos considerar os nossos sofrimentos como aqueles que tem uma causa justa, tem mesmo? Todos têm uma causa justa, tem uma razão de ser?
Ó, vamos pela lógica, vamos pela lógica da explicação. A gente volta para o Emmanuel e ele fala o seguinte: a lei das provações é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Vamos lembrar de Jesus. É, nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade de meu Pai. Então, tudo aquilo que estamos passando é justo ou injusto? Depende do ponto de vista. Do nosso entendimento pequeno, talvez nós entendamos injusta aquela situação, injusta aquela condição. Porém, a justiça divina é perfeita, ela é soberana, ela é major. A nossa justiça, o nosso entendimento ainda está engatinhando. Quem somos nós para questionar a justiça de Deus?
Agora, vamos aproveitar então, já que você, o Marinho agora fez uma colocação agora há pouco para você. Você é um profissional, na vida profissional, você é um profissional da saúde, você é um médico, etc. Né? Você atua, você exerce essa profissão há muito tempo. As pessoas que estão sofrendo, que estão lá com algumas doenças graves, alguns problemas que podem não ser graves, mas são situações crônicas, que estão trazendo constantemente as pessoas ao consultório, levando ao hospital. Essas pessoas, elas têm uma noção de que aquilo é justo na vida delas? Essas pessoas mostram isso? Ah, eu sei porque eu estou sofrendo. Elas têm essa noção?
É, a noção exata de um desconforto material, a grande maioria das pessoas não tem. Porém, o que vale muito a pena é quando as pessoas trazem um ânimo de querer superar aquela dificuldade. Você entende pela abordagem que você tem pelo paciente e a abordagem que o paciente dá para você. Se a pessoa chega no consultório e fala assim: doutor, eu já fiz de tudo e eu sei que eu não tenho mais saída. Eu vim aqui para ver se o senhor faz um milagre. Esquece, eu não faço um milagre. Eu já tentei de tudo. Você esquece. Aquelas pessoas que te procuram e falam assim, olha, eu já tomei de tudo e eu tenho certeza que isso que o senhor vai me dar não vai resolver, essa pessoa também não está no caminho certo. Porém, aquela que vem e fala assim, olha, eu quero me curar, eu quero minha saúde de volta, eu quero superar essa dificuldade. Pelo menos ela já tem um entendimento de condição atual. É muito difícil, e isso eu não faço lá, de você colocar, você doutrinar espiritualmente uma pessoa doente. A pessoa que me procura no consultório, ela não vem só em busca de cura material. Ela vem em busca de um amparo, de um entendimento, de um conforto. E Bezerra de Menezes nos disse o seguinte, que o médico do futuro, ele tem que abordar o doente do ponto de vista físico, espiritual e social. Então nós temos que entender aquele doente. Ainda que a pessoa esteja passando por uma dificuldade, cabe ao médico nunca tirar as esperanças daquele ser. Nunca falar, esquece, isso aí não tem jeito, vai embora, vai conviver desse jeito mesmo, não. Então tenha força, supere, trabalhe, tenha fé, você vai melhorar. Vamos seguir o trabalho. Porque isso pode demorar. Talvez o seu problema você consiga resolver em uma semana, ou talvez vai levar aí uns 15, 20 anos para a gente resolver. Mas vamos tratando e não vamos desanimar.
Hélio, isso é o que a gente chama de filosofia da dor?
A dor é uma bênção, né? Que Deus envia aos seus eleitos, diz lá, né? Já diz no Evangelho. É uma dor que... a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque a dor é, seguramente, o caminho mais curto para a reflexão. Porque dificilmente as pessoas, enquanto não doer, ela não reflete. Uhum. Porque muitos estados assim, prazerosos da vida, não leva a pessoa à reflexão. Geralmente leva a pessoa ao comodismo, a um estado de relaxamento, e ela só vai começar a refletir quando doer. Né? Vamos pegar assim, um exemplo bem simples, bem corriqueiro. A pessoa escova o dente, não escova o dente, não, hoje eu não vou escovar, estou com atrasado. Aí quando ele chegar aqui, doeu o dente, ele vai ao dentista e depois começa a escovar, né? Porque ele precisa se escovar, senão vai doer. Então, uma coisa assim, então a dor é uma dor que Deus envia aos seus eleitos.
Muito bem, Marinho.
Eu gostaria de pedir permissão aqui, Toribio, para contar rapidamente um caso que nós vivenciamos num outro centro que nós tínhamos lá, participávamos lá em São Paulo, né? Esse centro, tínhamos lá um tarefeiro, um companheiro lá, que cuidava de um determinado trabalho de assistência. Naquele centro se dedicava muito para assistência dos ancenianos lá em São Paulo. A retaguarda nos leprosários, uhum, ajuda nos leprosários. Ele era um tarefeiro dedicadíssimo nessa faixa de ação. E um dia ele foi diagnosticado com um câncer. E infelizmente o diagnóstico aconteceu já tardio, né? Foi submetido a uma cirurgia. Nessa cirurgia os médicos não deram esperança, tiveram que retirar, o Vladimir entende bem disso, tiveram que retirar todo o estômago dele, tiveram que retirar parte dos órgãos dele ali. E os médicos chamaram a família e disseram, olha, infelizmente nós temos que nos preparar que dificilmente ele vai passar de 3 meses de vida, né? Algumas semanas depois, nós estávamos ali no centro em vibrações, em preces, e um amigo espiritual se manifestou, né? Dizendo que nós estávamos muito preocupados com aquela pessoa, né? E que nós, ao contrário, que nós devíamos ficar felizes, porque o que ele estava passando era uma provação, né? Em que uma expiação, que estava previsto no plano reencarnatório dele, que somente na futura reencarnação que ele ia superar. Que ele ia desencarnar naquela condição, ia voltar com a razão pela qual aquela doença teve, e só na vida seguinte que ele ia conseguir superar aquilo. Mas que, em virtude do trabalho que ele estava fazendo naquela casa, a dedicação que ele tinha, o amor que ele tinha, que foi concedido a ele, toda a expiação já nesta vida. Quer dizer, mesmo que ele não viesse a superar a dificuldade material dele, que ele retornaria para o plano espiritual com a questão resolvida, espiritualmente falando, que ele não precisaria voltar numa outra encarnação para completar a expiação dele. Olha que perspectiva fantástica.
Ampla, né? Ampla.
Ampla, que a gente às vezes não tem de uma doença. E o que acabou acontecendo? Ele, isso já fazem 10 anos, mais 15 anos, e essa pessoa está entre nós até hoje. Sem estômago, sem...
E vive bem, e vive, né? Está aí. Hélio...
Então, aí onde eu ouvi atentamente aqui os comentários dos colegas aqui, né? E o Vladimir conversando com o seu paciente, ele falando, porque o que é cura? Primeiro começa por aí, o que é curar o quem? Curar o doente ou o corpo, né? Quer dizer, essa questão também, quando a pessoa divide muito bem que ele é um espírito e que se ele for curado em espírito ele receber a cura vai se refletir no corpo, né? E que o corpo é apenas uma consequência para que o espírito se manifeste aqui na Terra. Quando a pessoa começa a separar essas coisas, fica tudo muito mais fácil para a pessoa entender as dificuldades que vão aparecendo, né? Tem que dividir, porque o espírito vai prevalecerá. Eu ia falar isso e o Marinho entrou e contou essa história que ilustrou bem o que eu queria dizer, porque muitas vezes a cura se dá. A pessoa até desencarna, né? Mas ele desencarna curado, né? E tem gente que desencarna e não desencarna curado, né?
São 8:55. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, nós temos algumas perguntas rapidamente para os nossos ouvintes,
temos,
antes da gente entrar para o comercial.
Antes disso, só queria enviar um abraço para a Juraci Carvalho e também para o papai e a mamãe, os mais novos papais e mamães do pedaço, Ricardo e a Denise. Faz umas 2 semanas chegou na família o querido Luiz, já querido por todos,
beleza,
nós, num ato belíssimo de adoção. Então, que Jesus ilumine essa nova família, né, na sua caminhada. Tem algumas perguntas aqui de ouvintes. A do Eros, ele pergunta assim: como fica a escolha das provas quando ainda não estamos em condições morais de escolhê-las? Quem escolhe por nós?
Vladimir, na maioria das vezes, nós mesmos escolhemos as nossas provações. Porém, como ele disse muito bem, nós não temos esse preparo, esse avanço espiritual, esse patamar espiritual. As provas, elas são indicadas e nos são impostas até, sempre com a nossa concordância, para que a gente possa superá-las.
Bom, uma outra pergunta do Adalberto, ele comenta que tudo que ele começa na vida dele geralmente não conclui. Isso é prova ou expiação?
Eu acho que é hábito, viu, Adalberto? Nós temos que adquirir um hábito de estruturar realmente o conhecimento. Quando nós resolvemos fazer empiricamente os conhecimentos, as coisas, nós temos certa dificuldade, porque o autogerenciamento é uma coisa muito rara, muito difícil. Quem se autogerencia com êxito, né? Então é muito bom. Quando nós temos isso, é bom que a gente submeta a submeta a conteúdos já estruturados por instituições, né? E aí nós vamos submeter a elas e vamos aprendendo e vamos concluindo as coisas.
Bom, a gente fez uma brincadeira de sogra, a Olivia ligou para cá e perguntou: ser sogra é expiação ou prova?
Quem responde?
Como eu fiz a brincadeira, eu vou puxar o microfone para mim agora, né? Eu diria que depende do genro.
Por uma coincidência, o genro está aqui.
Brincando um pouquinho. Com certeza, os relacionamentos humanos, eles sempre colocam, de alguma maneira, um determinado nível de exigência da nossa parte, né? Aprender a renunciar a uma opinião, aprender muitas vezes a aceitar uma determinada circunstância que a gente não gosta. Até mesmo no inverso, indo um pouquinho para a linha inicial que o Vladimir colocou, quando nós encontramos alguém com quem temos uma afinidade incrível, quando nós encontramos alguém que com aquela pessoa o relacionamento é fácil, é construtivo, nos traz um bem-estar, ainda aí nós temos uma prova também para que a gente possa verificar como é que a ajuda mútua se estabelece, né? Então, todo relacionamento humano, de alguma maneira, ele tem alguma exigência da nossa parte, porque é nesse relacionamento que a gente cria. Os bons relacionamentos, eles nos alimentam, eles nos fortalecem, renovam esperanças, mas tudo isso, todos esses benefícios, acaba gerando um dever depois para nós. Como é que nós retribuímos, como é que nós compartilhamos tudo aquilo que a gente ganhou naquele relacionamento favorável e bom. Agora, quando o relacionamento é difícil, ele também tem essa questão. Nós também temos, de alguma maneira, que aprender a conviver com aquilo e transformar aquilo, fazer a nossa parte para transformar aquele relacionamento em um relacionamento mais prazeroso. Então, acaba sempre sendo uma prova, como foi colocado.
Muito bem. São 8 horas e 58 minutos e o nosso ouvinte sabe que nós temos aqui no programa uma sessão chamada Destaques da Semana, onde a gente sempre destaca um assunto da semana e tenta trazer para análise do tema que nós temos hoje. E nós temos aqui um destaque da semana, muito importante, por sinal, mas nós não temos tempo agora. Mas eu vou deixar o destaque na semana e nós vamos responder no nosso retorno. Então, o destaque é o seguinte: essa semana aqui nós tivemos, mais precisamente na quinta-feira, uma notícia do trágico acidente que envolveu aquele avião da Egypt Air, que fazia a rota Paris-Cairo, estava indo da França para o Egito. Sendo que ontem, né, na sexta-feira, foram encontrados os destroços desse avião no mar Mediterrâneo. A pergunta é: ocorrências como esta são provas ou expiações coletivas? Por que Deus permite esse tipo de acontecimento com um grupo de pessoas que, na sua maioria, nem se conhecem? Estão lá no avião, cada um vai para um destino diferente, vai para fazer, cuidar da sua vida, e acontece um negócio desse. Isso é prova ou expiação? Vladimir vai responder já já, depois do nosso intervalo, porque agora nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, porque Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais, e nós voltamos já já. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. Vai ligando para cá, 4435-9020, 997-666-555, se você preferir. Passa na nossa página no Facebook, faz o seu post, compartilha, curta a nossa página, nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção, galera! Novo point da Rádio ABC e do programa Interatividade. Estamos falando do Armazém Vila Gilda, que oferece, entre outras opções, almoço, lanches e porções. O seu happy hour conosco tem muito mais descontração. Ouvinte da Rádio ABC tem 5% de desconto. Às sextas e sábados tem música ao vivo, sempre a partir das 21 horas. O Armazém Vila Gilda também é distribuidor da água mineral BioLeve. Se liga nessas ofertas. Galão de 10 litros, apenas R$7,50. Galão de 20 litros, apenas R$9. Armazém Vila Gilda, Rua Guaraú 321, Vila Gilda, Santo André, São Paulo. Informações, ligue 4426-8023.
Não perca todo sábado o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Não perca comigo, Procópio, das 3 às 5 da tarde. Conto com sua audiência.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semana Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com o tema Provas e Expiações. Você liga para cá, participa 44359020 ou 997666555. Aliás, neste último número, você pode mandar também mensagens via WhatsApp ou SMS, 997666555. Se quiser, passa na nossa página no Facebook, nós estamos por lá também, Semeando a Boa Nova. ou manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Antes de dar sequência aqui no tema de hoje, provas e expiações, vamos ler aqui, Valdemar Neto, tem algum acontecimento aí para a gente informar os ouvintes?
Temos sim, bom dia, prezados ouvintes. O mês de junho está chegando e aí passamos a convidá-los para as festas juninas que as casas espíritas normalmente realizam, né? Então, neste próximo dia 4 de junho, a partir das 18 horas, a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira estará realizando a sua tradicional festa junina. O início será às 18 horas. O preço é bem convidativo, é R$ 2,00 por pessoa. Fica a rua Barão do Rio Branco, 430, aqui na Vila Eudes, em Santo André. Então participe, é uma festa bonita, gostosa, alegre. Então poderemos estar presentes, prestigiando, né, e participando das coisas que normalmente as festas nos proporcionam, né?
Ah, e lembrando, né, Valdir, que normalmente a Casa Espírita, quando realiza eventos dessa natureza, esses eventos são eventos de arrecadação de fundos para manutenção das atividades sociais que a casa tem, né, atendimento a necessitados e tudo mais. Então, a participação não se faz apenas pela confraternização na festa, mas também e principalmente porque quem participa está ajudando nos trabalhos de assistência social.
Muito bem, e aliás, a propósito, né, falar em trabalhos de assistência social, ou trabalhos também, outros trabalhos, tem um curso começando aí, né, Hélio, de Espiritismo?
Nesse mesmo endereço que o Valdir falou, na Barão Rio Branco, 430, lá no Geraldo Ferreira, começou agora aos sábados à tarde um curso básico de Espiritismo, né? Ele se propõe, inclusive, a ficar quase que permanente. A pessoa pode entrar, ele é rotativo, a pessoa entra. E o que é interessante é que a pessoa não precisa ser espírita para frequentar e nem precisar se tornar espírita depois que frequentou. É para saber, porque muitas informações que nós damos aqui, de onde vem, qual é a origem disso, sabe, como é que isso foi estruturado. É basicamente nessa parte aí, para que a pessoa possa saber que o espiritismo ele não contraria Jesus, né?
Muito bem. Próximo sábado nós estaremos recebendo aqui a nossa querida companheira Isis Maria Veiga, que vai falar sobre Jesus nos dias atuais. Hoje está com a gente o Vladimir Reis falando de provas e expiações. Quero lembrar aqui que aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao livro Espírita. E o ganhador do primeiro livro de hoje, da primeira hora, foi o João de Deus, da Vila Valparaíso. Parabéns, João de Deus. Você pode retirar o seu livro lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, das quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Aliás, se você for buscar hoje lá, aproveita e fica lá, que tem às 10 horas, tem lá uma palestrinha para você poder assistir lá e curtir um pouquinho a nossa casa lá também. Muito bem, nós estamos falando sobre provas e expiações, o Vladimir Reis é o nosso convidado de hoje. Vladimir, eu tinha deixado uma pergunta aqui que faz parte do nosso destaque da semana, que é aquele trágico acidente ocorrido essa semana com o avião da Egypt Air, que fazia a rota Paris até o Cairo, né? Estava saindo da França e indo para o Egito. E os destroços foram encontrados no dia de ontem pelas equipes de socorro, de resgate, lá no mar Mediterrâneo. Aí a pergunta, ocorrências como essa são provas ou expiações coletivas? Por que que Deus permite esse tipo de acontecimento com um grupo de pessoas que na sua maioria nem se conhecem?
Todas as vezes que essas ocorrências aparecem na nossa história, esses desencarnes coletivos, esses acidentes de massa e que envolve retorno à pátria de várias pessoas, grande número de seres que não se conhecem, esse detalhe. Exatamente. Que você falou, nós temos que lembrar duas coisas. Primeiro, que a justiça divina ela é absolutamente perfeita e que aquele avião, aquele prédio, aquele incêndio, aquilo não ocorreria se não fosse com uma permissão divina e se não tivesse um objetivo muito lógico, muito claro, muito justo, ainda que para nós seja uma injustiça. O que Deus, todos esses acidentes, eles estão previstos, são leis divinas. A própria lei da destruição prevê isso, onde que envolve uma renovação desses espíritos. E naquele avião, com certeza Deus permitiu que só entrasse naquele avião, só estivesse naquele avião, ou só estivesse no World Trade, ou só estivesse num prédio incendiado, espíritos que estavam ali aguardando a oportunidade da desencarnação por aquele motivo. Então Deus permite a reunião daqueles espíritos que não se conhecem numa vida reencarnatória, entrem naquele avião e vão em cumprimento a uma expiação. Então, aquele desencarne coletivo, fazendo parte de uma lei divina, é uma expiação para aqueles que estavam dentro do avião. E é uma prova para aqueles parentes, para aqueles entes queridos que estão fora do avião, que agora a gente vê o sofrimento, a perda, a dor por ter perdido alguém. Então, os parentes que estão aqui embaixo, nós todos estamos passando as provações. É um obstáculo a ser superado. E a expiação, evidentemente, como nós falamos agora há pouco, nenhuma folha cai de uma árvore se não seja por vontade divina.
Vladimir, ampliando um pouquinho isso, essas situações, esses acidentes trágicos, como esse aí do avião da Egypt Air, tal, a perda de entes queridos, nós podemos dizer que a mão de Deus está presente nesses acontecimentos?
Sempre, sempre. Deus não nos desampara jamais. E todos os acontecimentos, diretamente a nós, ou com um ente querido, com um irmão, com alguém de jornada encarnatória, eles têm sim uma explicação lógica, plausível e justa. Talvez não aos nossos olhos materiais, talvez não ao nosso atual estado de evolução, talvez não ao nosso entendimento, mas sempre, ninguém está desamparado. Deus sempre está lá. A gente tem que abominar essa história que Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim. Absolutamente incongruente e ilógica esse raciocínio.
Marinho?
Eu acho que um aspecto que nós temos que também considerar em situações dessa natureza, e está tudo ligado com o que tem sido dito até agora aqui no nosso programa, é a questão da nossa relação com a sociedade, a nossa relação com o mundo, né? Imagine alguém que seja responsável, por exemplo, por um grande contingente de pessoas. Imagine um governante, imagine um ditador, imagine um rei, imagine até mesmo um religioso, que são pessoas responsáveis pela condução e pela influência sobre muitos, né? Se esta influência que essas pessoas exercem não é uma influência boa, orientada para o amor, para a integração, né? Se são pessoas que fazem o contrário, que separam, que disseminam, né? Vamos ver hoje, por exemplo, esses religiosos que nós vemos aí no Oriente Médio, que querem a conversão de todos a qualquer custo, destilam ódio entre os próprios irmãos, né? O que as pessoas que assim agem estão criando? Estão criando no universo, estão criando no mundo, uma onda separatista, uma onda de raiva, uma onda de ódio. Em algum momento isso retorna para essas pessoas, porque essa energia está no ar, né? Então, quando determinadas provas coletivas acontecem, né, muitas vezes é pela consequência de coisas mais amplas que aconteceram. Nós não estamos julgando ninguém, absolutamente. O que nós estamos querendo dizer, em linha com o que foi colocado aqui pelo Vladimir, é que tudo tem uma razão que um dia nós vamos conseguir compreender. Hoje é muito difícil, para nós hoje as pessoas são pessoas desconhecidas, são pessoas que nesta vida são inocentes, são pessoas que não tinham menor intenção, não fizeram nada para ninguém, mas vamos lá saber quais são as causas anteriores, né? Dentro das provas, das expiações, melhor dizendo, que foram estabelecidas, pelas quais aquelas pessoas têm que passar por isso naquele momento. Muito natural. Se eu sujo a minha cidade, se eu estou sempre não zelando pela comunidade, se eu abro a janela do meu carro e jogo o lixo para fora, se eu não cuido da natureza, se eu sou o primeiro a pensar só em mim, não pensar nos outros, qual o mérito que a gente tem de poder viver num lugar bom, não é? Eu vou estar vivendo num lugar que vai devolver para mim esse tipo de coisa que está aí. E tudo isso acaba explicando muitas vezes a natureza, pelo menos, né, das provas coletivas.
9:16. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão,
www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos falando sobre provas e expiações. Aí eu pergunto para o Fernando e para a Clarissa, mas de diferentes maneiras. A falta de fé das pessoas perante essas tribulações da vida aumenta, pode aumentar o sofrimento das pessoas, Fernando?
Certamente a falta de fé aumenta o sofrimento. Porque se você não tem uma razão, uma orientação por que realmente você sofre, muitas vezes de uma forma racional, o sofrimento é maior. E tem uma curiosidade, Turib. A gente estava falando de provação coletiva, tá? De repente, no World Trade Center, deviam ter católicos, né, muçulmanos, espíritas, umbandistas. O que acontece? Quando um avião cai, só tem de uma religião ou só tem de várias religiões? Então, o que acontece? Essas tragédias coletivas ceifam vidas de várias pessoas e que têm uma compreensão realmente religiosa de várias formas também. É óbvio que a doutrina espírita busca esclarecer o máximo possível o ser humano dos motivos pelo qual existem o sofrimento, porque há um equívoco muito grande ainda hoje que é divulgado que, olha, se você entrar para minha convicção religiosa, não haverá mais sofrimento, você não vai sofrer. Isso não é verdade. Então há que se esclarecer que, se estamos num planeta de provas e expiações, nós passaremos por isso e há um sofrimento. Agora, o bem sofrer e o mal sofrer. Eu posso sofrer com resiliência, no sentido de que aproveitar aquela oportunidade e desenvolver, ou simplesmente falar, Deus é injusto, Deus não está sendo certo comigo. E Deus é inteligência suprema e justiça suprema. E também não só justiça, mas amoroso. Então, há um motivo pelo qual. Tá?
Bom, aí você está explicando para o nosso ouvinte que a falta de fé, da resignação, pode aumentar o sofrimento na vida das pessoas, certo?
Sim.
Agora eu pergunto para a Clarissa, essa falta de fé, de resignação, pode aumentar o sofrimento do espírito? Quando o espírito, a pessoa desencarnou, o espírito dela continua não tendo a fé, não tendo a falta de resignação, pode aumentar o sofrimento desse espírito também?
Com certeza, Turíbio, a falta de fé, de resignação, que gera revolta, causa muito sofrimento, né? Não só para nós encarnados, como os espíritos, que na realidade continuam sendo o que nós somos aqui, né? Então, vamos supor a seguinte situação, você tem que prestar uma prova para passar uma matéria numa faculdade. Se você tem que repetir, se você é reprovado naquela matéria e precisa refazer ela, e isso gera uma revolta, isso causa muito sofrimento, porque você precisa repetir e você não compreende a oportunidade que você está tendo, né?
E a gente pode escolher, então, o espírito pode escolher as dificuldades que ele vai enfrentar antes de reencarnar?
Isso, ele pode e isso acontece, né? O espírito, no plano espiritual, ele consegue programar, isso é permitido pela misericórdia divina, o gênero de provas que ele vai passar na vida quando ele estiver encarnado. Não os detalhes da vida, mas o gênero de provas. Né? E isso, com certeza, ele tem um auxílio do plano espiritual para que ele possa fazer a escolha correta. Mas Deus sempre respeita o nosso livre-arbítrio, porque ele nos dá o direito de escolher os sofrimentos, as nossas tribulações, os nossos obstáculos, que é permitido para o nosso aprendizado.
Mas, Vladimir, aí também pode haver uma imposição dessas provas como expiação? Deus pode impor as provas como expiação também? O espírito escolheu, fala, mas isso aqui eu não quero passar. Não, você vai passar. Pode acontecer isso?
Existem algumas expiações impostas e algumas reencarnações compulsórias, onde, apesar da resistência do espírito reencarnante, ele tem que obrigatoriamente passar por uma determinada expiação ou enfrentar uma determinada prova. A aceitação, muitas vezes, ele reluta um pouco em aceitar uma determinada expiação. Porém, sendo a justiça divina, como o Fernando falou, suprema, o amor do Pai, a imposição nada mais é do que uma grande oportunidade de que ele atravesse aquela dificuldade, traga para o planeta de provas e expiações aquela determinada expiação e tenha todas as condições, tenha todas a oportunidade divina de superar
uma dificuldade, uma reminiscência do passado.
9 horas 21 minutos, 44 35 90 20 é o nosso telefone fixo, 997-666-555. Aliás, um número fácil aí para você guardar, é o nosso telefone celular, inclusive para você fazer chamadas e WhatsApp e SMS. Liga para a gente aqui, 997-666-555 ou 44 35 90 20. Nós estamos falando hoje sobre provas e expiações. E, como nossa audiência é rotativa, vem a pergunta: qual é a diferença entre provas e expiações? Quer responder, Hélio, rapidamente, para o nosso ouvinte saber o que é prova, o que é expiação?
Acho que foi bastante explicado aqui, né? A expiação você traz, as provas você submete aqui no decorrer do dia a dia.
Depois nós vamos voltar a falar nisso mais ainda aí.
Eu acho importante nós repetirmos isso, porque em 2 horas de programa há ouvintes que ligam em vários momentos, né? E eu gostaria de buscar aqui a ajuda do Vladimir para ele recolocar a colocação que ele fez no início do programa,
né?
De tal maneira que ajude o ouvinte que sintonizou agora a rádio a diferenciar uma coisa e outra de uma maneira rápida e simples.
A grande diferenciação, nós fomos buscar em Emmanuel esse esclarecimento, essa orientação, e ele fala que provas e expiações, na verdade, são todas provações para os espíritos reencarnantes, e é uma das maiores instituições universais de distribuição de bondade divina. Ou seja, provação envolvendo provas e expiações é um presente, é um exemplo, é uma demonstração da bondade divina. Emmanuel vai mais longe e fala o seguinte, que a prova é uma luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Ele compara a nossa vida como uma corrida de obstáculos, onde cada obstáculo que encontramos nessa corrida, nessa vida, é uma prova, um obstáculo a ser superado. E a expiação é algo que já vem na bagagem daquele corredor que vai começar a corrida. Então ele já carrega aquela expiação antes mesmo de começar uma prova de obstáculos. Ele resume da seguinte maneira: a prova serve para o fortalecimento do espírito. São aquelas dificuldades, entre aspas, ou aquelas oportunidades que encontramos para que sejam superadas e sejam trabalhadas para o benefício do próprio espírito. Enquanto que a expiação é uma reparação, é um compromisso de vidas passadas. Ou seja, como o Elinho falou muito bem, a expiação nós já trazemos, porque nós temos essa obrigação de resgatar débitos do passado. E as provas são aqueles obstáculos que encontramos na nossa vida, que muitas vezes nós classificamos como coisas ruins, como dificuldades, e que podem não ser tão difíceis assim, e que nós temos que superar para evoluir também. Então é uma diferenciação didática entre provas e expiações. As provas encontramos aqui, e as expiações nós já trazemos de outras encarnações.
9h24, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, começar com o Fernando lá. Fernando, como ensinar os nossos filhos a darem valor aos sofrimentos da vida?
Sofrendo com resignação e mostrando realmente como se deve fazer.
Marinho, os sofrimentos aos quais nós somos submetidos pelas leis divinas, considerados como expiações, servirão para a nossa melhora espiritual ou apenas para corrigir problemas do passado?
Sempre, toda dificuldade, seja ela adquirida em vidas passadas ou seja ela uma circunstância da vida atual, elas estarão sempre testando a nossa vontade em crescer espiritualmente e, portanto, estão sempre em favor do nosso progresso espiritual.
Clarissa, os espíritos, quando estão no plano espiritual, também são submetidos a provas e expiações?
Não da mesma maneira que nós estamos aqui no plano terrestre, mas eles também estão em aprendizado constante, né?
Vladimir, uma pessoa que sofre nesta vida pode considerar que não sofrerá em outra vida futura ou poderá continuar a sofrer?
De jeito nenhum. Existe a lei de causa e efeito, ação e reação, e estamos colhendo hoje aquilo que plantamos no passado. Então, devemos ter consciência de que colheremos no futuro, nessa ou em outras encarnações, aquilo que estamos cultivando hoje.
Hélio, agora há pouco nós falamos aqui do acidente com o avião da Egypt Air, né? Uma prova, uma situação coletiva ali, uma expiação coletiva, né? Por que existem essas provas dirigidas a grupos e pessoas?
Porque elas em grupo, elas adquiriram débitos no passado, não é a palavra correta, elas se equivocaram juntas, né? E juntas elas precisam resgatar, né? Esse conhecimento.
Agora, Fernando, da mesma forma como existem essas provas e expiações, também existem felicidades e sucessos pessoais ou coletivos no âmbito espiritual?
Certamente, como foi colocado aqui pelo Vladimir, a gente colhe aquilo que a gente planta, tá? Então, de repente, a gente começa a receber coisas favoráveis justamente pelo bem que já pudemos fazer.
Maninho, por que razão as pessoas, em geral, só se lembram de Deus quando estão sofrendo?
Porque é a hora que o coração aperta. Uhum. Quando nós estamos no bem bom, vamos dizer, a gente quer usufruir o bem bom e esquece dos amigos, esquece de Deus, esquece daquelas circunstâncias que permitiram. A gente não tem o hábito de agradecer, não é? Por isso que as preces, elas devem ser preces que não só pedimos bênçãos, como também que agradecemos pelos recursos e pelas coisas boas que a gente recebe.
Clarissa, por que o Espiritismo diz que o nosso envolvimento com o trabalho ao próximo reduz ou ameniza os nossos sofrimentos?
Por uma lei natural de ação-reação. Então, se eu ofereço amor, o bem-estar, se eu ofereço o melhor de mim para as pessoas à minha volta, eu recebo isso de volta, né? Então, isso vai amenizando as nossas dificuldades.
Vladimir, nós podemos mudar em vida as provas e expiações programadas antes de nós nascermos, dependendo da nossa conduta diante das dificuldades?
Podemos sim, e isso acontece muito mais do que nós imaginamos. Uhum. O grande detalhe é que pode ser para mais ou para menos. Nós trazemos uma determinada expiação e pelo nosso livre arbítrio, pela nossa vontade, pelo amor e pela maneira como encaramos essa oportunidade, essas expiações ou as provas, elas podem se modificar. E já foi dado até o exemplo do Marinho, do nosso companheiro de trabalho com uma doença grave no estômago, que mudou a trajetória de uma encarnação, mudou os destinos dessa expiação por conta de uma vontade, por conta de uma dedicação e por conta do amor, que é o mais importante.
9h28, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bastante participação de todos os ouvintes, Turíbio. Mandar um abraço para Maria Helena Peretti, Yves Della Noce, Rogério Colpas, Andréia Borges, que mandou um recado especial para o Vladimir, disse que sobre as suas colocações, né, ela gosta muito, principalmente das suas palestras, e disse que concorda com você que nossa dor nunca é maior que a dos outros, né, nenhuma dor é para sempre. Mandar um abraço também para o Leandro Verrone, de São Caetano, mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, a Santinha, a Facira, de São Bernardo do Campo, a Idalina, de Santa Terezinha, disse que o programa está maravilhoso, também comentou sobre a palestra do Turíbio no último sábado no Santuário do Amor. A Tereza Sestari, de Santos, disse que está sintonizada pela internet e parabeniza a todos pelo excelente programa. E tem uma pergunta do Eros, Turíbio.
Pode deixar.
A pergunta é o seguinte: dois espíritos vivem a mesma situação aflitiva. Nasceram com uma grave limitação física. Um está em expiação, o outro em provação. O sofrimento é igual para ambos?
E aí, Vladimir?
Depende do entendimento de cada espírito, do entendimento individual de cada espírito. Por isso que é importante o nosso grau de evolução, o nosso grau de aceitação, a fé, a nossa resignação, porque cada espírito enfrenta uma determinada dificuldade de uma maneira. Cada um deles vai ter um determinado entendimento sobre aquilo que o aflige naquele momento. Então, aquilo pode ser uma oportunidade de aprendizado, ou pode ser uma catástrofe, pode ser uma encarnação perdida, de acordo com o entendimento de cada um. Por isso que a história de cada um é diferente. Pessoas acometidas com o mesmo tipo de doença, com o mesmo tipo, por exemplo, de um câncer, num mesmo órgão, numa mesma faixa etária, têm evoluções totalmente diferentes, dependendo de como vai encarar aquela dificuldade, que eu sempre falo que é dificuldade, não é problema, porque aquilo tem solução. Ou nessa ou em outra encarnação, nós vamos encontrar a solução. É uma dificuldade. Conviva com isso e me mostre. Na verdade, estão fazendo conosco o seguinte: mostre para nós, prove a si mesmo qual é o teu comportamento diante dessa dificuldade. Saia dessa, aproveite essa oportunidade, saia fortalecido. Por isso que as nossas histórias são diferentes.
Marinho.
Essa explicação do Vladimir da relatividade para cada espírito me faz lembrar aqui uma história muito conhecida, que acho que vale a pena a gente repetir, já comentamos algumas vezes aqui, a circunstância que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, não é? Quando ela estava ali debruçada, atendendo a um pobre, lavando as feridas do pobre, o pobre ali todo sujo, numa dedicação incrível, e chega um jornalista vendo aquela cena comovente dela, praticamente se envolvendo com toda aquela sujeira, aquela circunstância ali, e o jornalista diz para ela que, olha, madre, eu não faria isso por nenhum dinheiro do mundo, não é? E ela responde para o jornalista, eu também não faria por nenhum dinheiro do mundo. Ou seja, são duas perspectivas totalmente diferentes, né? Sobre a mesma situação, que depende muito do entendimento de cada espírito.
9:31, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas antes da paradinha, a pergunta que vai ficar para o Vladimir responder na volta do nosso programa. Vladimir, até quando um espírito precisa enfrentar aí provas e expiações? Você vai responder já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 4435-9020, 997-666-555, ou acessa a nossa página no Facebook, passa por lá, curta a nossa página, faz lá o compartilhamento ou posta alguma coisa para a gente. Estamos aguardando o seu contato. Retornamos já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco, tem mais!
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias.
Rádio ABC, no clima do outono.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Coma chocolate, é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado das 8 às 21 horas, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
O Auto Posto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Auto Posto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Auto Posto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha, deixando o seu carro ainda mais bonito. Conheça também nossa loja de conveniência e se surpreenda com o desempenho do seu carro pela excelente qualidade dos nossos combustíveis que tem a marca Ipiranga. Auto Posto Ipiranga, Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Ah, não se esqueça, solicite seus quilômetros de vantagem e confira o seu saldo no Connect Car para ter uma viagem tranquila. Participe do programa Tardes de Emoções, de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, na Rádio ABC, com Ferreira Júnior, e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
95308475 é o WhatsApp da Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
R$9,39, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semenda Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o tema Provas e Expiações. E eu quero lembrar você que todos aqueles que ligam para a gente aqui, que entram em contato com a gente, passam na nossa página no Facebook, concorrem como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembro também que no próximo sábado estará conosco aqui a Iris Maria Veiga, falando sobre Jesus nos dias atuais. Aliás, um abraço carinhoso para Iris, que ligou aqui e mandou o Turíbio corrigir o nome dela aqui, que o nome dela é Iris e não é Isis. Iris, um abração para você, eu sei que não é Iris, viu, Iris? Mas um abração para você, fica com Deus. E lembrando também que hoje está conosco aqui o Vladimir Reis, falando sobre provas e expiações. Então, Vladimir, nós tínhamos deixado uma pergunta para você aqui, que é justamente até quando o espírito precisa enfrentar as provas e expiações. Responde para a gente, até quando ele enfrenta provas e expiações? Vai ser eterno isso?
Eterno não, mas enquanto durar a necessidade desse espírito de crescer, de evoluir e de aprender a superar dificuldades. quantas encarnações, quanto tempo, isso aí não, é irrisório. O importante é o aprendizado e a oportunidade que esses espíritos terão. Eu lembro de uma história que está no livro As Vidas de Chico Xavier, e numa oportunidade, uma mãe, ela teve um filho que nasceu sem os dois braços, sem os dois membros superiores. E numa oportunidade, essa criança ficou doente, a mãe levou a criança no médico, e os médicos falaram para a mãe que ela estava com uma doença muito grave e que havia a necessidade de amputar as duas pernas da criança. A mãe ficou desesperada, porque o filho nasceu sem os dois braços e os médicos agora estão querendo amputar as duas pernas do meu filho. Não teve dúvida, ela procurou outro auxílio, procurou outras oportunidades e acabou levando o menino lá para o Chico, para ouvir a orientação do Chico Xavier. E ela foi com o menino, levou o menino lá diante do Chico, e quando ela estava diante do Chico, ela perguntou, falou assim: mas Chico, olha só o que aconteceu com essa criança aqui, o meu filho, não é possível acontecer isso com... Né? E Emmanuel assoprou na orelha do Chico e falou para o Chico o seguinte, falou: olha, avisa a nossa irmã que os médicos da matéria estão certos. Né? Que esse nosso irmãozinho encarnado, ele cometeu o suicídio nas últimas 7 encarnações. E agora que ele está chegando próximo aos 8 anos de idade, ele já está procurando um precipício, uma ponte, para cometer novamente o suicídio. Então, por bondade divina, né, os médicos da matéria estão certos e devem sim amputar as duas pernas para que seja evitado mais um ato extremo desse nosso irmão. Então, isso é uma prova de que é uma expiação para um espírito que ao longo das últimas reencarnações não aprendeu. Teve todas as oportunidades e está recalcitrante no aprendizado. Então, quanto tempo vai durar uma prova, uma expiação? Quanto tempo for necessário para que aquele espírito, ele tenha o entendimento, o aprendizado e a evolução necessária para superar determinadas dificuldades.
Quer dizer, então isso esclarece aquela situação que às vezes as pessoas perguntam, né? E aquela história do fogo eterno, vai sofrer eternamente, não existe isso,
não existe,
né?
Castigo eterno e a bondade seria do
muita,
Pai.
Muita contrariedade, né? A lei de Deus, né?
Até que para a gente aproveitar bem a palavra, a prova, né? Uhum. A gente, quem estiver nesse momento em prova, deve fazer o possível para buscar um entendimento do que está acontecendo. Porque senão ele será reprovado. Ele vai ter que fazer a prova novamente. Porque para que possamos avançar no entendimento espiritual, nós temos que passar nas provas. Assim como nas provas aqui da matéria. Se você, na hora que você passou pela prova e você demonstrou que você entendeu, que você foi aprovado, né, você receberá novas orientações e receberá informações superiores àquelas que você já tinha. Se você for reprovado, você vai continuar com as mesmas informações e terá que passar novamente pelas provas. Né? É muito importante que as pessoas aprovem. Está em prova? Estude, vai atrás, procure entender, procure compreender, procure informações, por tudo que você puder, para você passar realmente nessas provas.
Aí, Hélio, a gente lembra, né, Hélio, que é como você está colocando, né, uma condição de aprendizado, né? Vai sempre aprender, né? Marinho.
Aí, o interessante é que quando nós vencemos uma prova, né, da mesma maneira que acontece nos bancos escolares, virão novas e mais difíceis provas, porque nós estamos crescendo, novos ensinamentos, quer dizer, então é um crescimento sempre, né? Permanente, né?
Aquele obstáculo que é superado, né, Marinho? É aquela criança que você fala para ela 10 vezes, não coloca o dedo na tomada, cuidado, não mexe na tomada, não põe o dedo, ela vai lá e põe, é uma vez só. Ela aprendeu, passou por aquela prova e criou o entendimento, ela superou aquela prova. Não tem, não foi mais.
E não volta mais, né, Vladimir?
Não volta mais.
Eu tive a sensação esse dia, eu fui reprovado um dia desse.
Você foi reprovado.
Fui reprovado. Claramente, eu vi claramente, puxa vida, eu acabei de sair de uma informação que eu achei que eu já sabia, me apresentaram uma situação e eu não fiz o que tinha que ser feito. Eu fui claro e vi, puxa, fui reprovado. Terei que passar novamente por aquela experiência.
9h45, Fernando. Quando é que vai chegar o dia em que o nosso planeta não vai mais ser um local de tanto sofrimento, hein, Fernando?
Turíbio, é uma transição que obviamente a gente quer que seja agora, né? Mas você não planta, joga uma semente no solo e no dia seguinte já tem uma árvore. Então é um processo realmente de desenvolvimento e a gente tem que agradecer a Deus o atual momento que nós estamos passando. Se o programa de hoje aborda a questão de provas e expiações como oportunidades, que bela oportunidade que estamos passando, claro, no meio social, no meio político, desenvolvendo a nossa capacidade de reflexão sobre os nossos atos, a influência social. Então é agora a grande oportunidade, principalmente nós brasileiros, num momento realmente importante para a gente modificar a nossa conduta e ajudar também na sociedade.
9h46, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, contata a gente através do e-mail, programa sbn@gmail.com. Marinho?
Eu queria voltar bem rapidinho a um comentário do Hélio aqui para mostrar uma perspectiva que me parece importante. Ele fez um relato pessoal de como acontece com todos nós em muitos momentos da vida, da gente diante de uma prova, a gente falhar naquela prova. Depois a gente pensa, puxa vida, pisei no tomate. Eu não passei nessa, eu não agi como devia ter agido porque eu já podia agir diferente. O que acontece nessa hora? A gente começa a pedir a Deus que ele teste de novo. A gente começa a pedir a Deus, ó, me dá chance de novo, me dá uma nova chance para eu mostrar que eu já sei isso aqui. Talvez então, quando a gente falha numa prova, a gente mesmo quer
já tenta
voltar e fala, deixa eu tentar de novo. Quer dizer, e essa é a beleza da vida.
Clarissa, como é que nós estamos aí, os nossos ouvintes se manifestando, Facebook, telefone, como é que nós estamos, hein?
Sim, Turíbio, estão se manifestando sim. Gostaria de mandar um abraço para Lica Raro, Érica Reps, Juraci Carvalho, Iris Veiga, Edna Assunção, Terezinha Lisboa, que ligou para cá, a Maria da Vila Junqueira, que enviou um recado aqui com bastante carinho para a gente, o Davi Orico, de Itu, né, ele está sintonizado com a gente, disse bom dia, queridos amigos, bom dia para ele também e para Gabi. E é isso, Turíbio, agradecer a participação de todos os ouvintes.
Tá aí, vocês, aliás, alguns ouvintes falaram.
Eu tenho um ouvinte que ele sempre pede que te cite, que ele chama, o apelido dele é Papai Noel. Ele
Papai
é lá,
Noel?
É lá do Aramaçã, conhecido como Papai Noel, lá do Conselho do Aramaçã. Ele está sempre sintonizando. Um abraço para Papai Noel, né?
Que beleza, mano.
Ele divulga.
Meio de maio, mano.
Ele divulga o nosso programa lá no espontaneamente, lá em Aramaçã.
Papai Noel, obrigado por você estar na nossa audiência. Um abração para você, esses ouvintes carinhosos que estão sempre na nossa audiência. Aliás, alguns ouvintes nossos, Itu, Santos, os ouvintes nos ouvem pela internet, www.radiobc.com.br. E todos os ouvintes que quiserem, os programas estão todos disponíveis no www.semeador.org, na aba rádio. Você entra lá e você vai ver todos os programas de vários anos para você ouvir sobre os diversos temas que estão lá. Esse daí de hoje também, esse aqui vai estar lá também dentro de mais alguns dias. 9h48, Vladimir Reis é o nosso convidado de hoje. Vladimir, lá no início do programa eu deixei para você uma pergunta, fiz uma colocação para você, falei assim, fala uma palavra que esteja ligada ao tema de hoje, provas e expiações. E você usou o nome Chico Xavier. Por que que você associou Chico Xavier ao tema de hoje, provas e expiações?
Quando você pediu uma palavra, eu fiquei meio aí numa sinuca de bico, porque eu não ia falar fé, resignar, aquela coisa toda, porque era muito, muito lógico diante do tema. Falei Chico Xavier, como poderia ter dito Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Irmã Dulce, Joana de Ângeles, André Luiz, tantos outros espíritos, mas veio Chico na minha mente, porque quando a gente fala em provas e expiações, foi dita uma palavra aqui que eu acho que resume todo o nosso comportamento, é a resignação, é o entendimento e é a fé e a acreditação no Pai, né? E para mim, o exemplo contemporâneo, Madre Teresa, Irmã Dulce, todos eles, Chico foi um exemplo de resignação. Chico foi um homem que passou, trouxe todas as expiações que nós conhecemos da vida do Chico, passou as milhares de provações, 92 anos carregando expiações e atravessando provações. Uma vida dedicada ao próximo, uma vida de amor, entendendo cada dificuldade e mais do que isso, Turíbio, superando cada dificuldade, dando exemplo de amor ao próximo, amor a si mesmo, amor incondicional ao Pai. Então, para mim, não só o Chico, mas todos esses ícones que são exemplos de comportamento, exemplos de amor ao próximo, de dedicação, como o próprio Marinho falou, o exemplo de Madre Teresa, são pessoas, são espíritos que vêm com uma missão de nos esclarecer, de nos orientar e de nos mostrar, falar, olha, a vida é linda, o que você está passando vai depender de você mesmo, a maneira como você superar vai depender de você mesmo. E aquela máxima conhecida da natureza, que se a vida lhe der um limão,
faça, né? Uma limonada,
faça uma caipirinha, pelo menos.
Limonada.
Uma limonada. Então, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades, como Chico, como Madre Teresa, como todos esses exemplos aproveitaram. Por isso que veio, na hora que você começou a falar, veio o exemplo de Chico, atravessando todas as expiações, todas as formas, com tremenda fé e com resignação.
E milhares de exemplos, né, Vladimir,
que são anônimos, teve, né, que a gente não tem fala, facilidade, né? Ele não tem nenhuma facilidade
nenhuma
para cumprir,
né?
Para cumprir a tarefa que ele se
O contrário, trouxe, né, Leo? Sempre levando o puxãozinho de orelha do Emmanuel,
não tem,
né?
Uma facilidade.
O Emmanuel sempre puxando a orelha dele.
Eu acho que Emmanuel foi a maior expiação do Chico.
Porque acho que esse é fundamental, a pessoa perceber que quem está ao lado, perceber que a pessoa está fazendo, apesar de todas as dificuldades, a pessoa continua fazendo, né? Fazendo o que ela se propôs, né?
Mas como é que uma casa espírita ou centro espírita pode auxiliar a enfrentarmos as dificuldades da nossa vida, hein?
Com orientações de conforto, de exemplo e de esclarecimento. A doutrina dos espíritos, e não é só a doutrina dos espíritos, a Igreja Católica, o templo, a mesquita, seja lá onde for que você se sinta bem, que você tenha conforto e que você encontre as respostas para suas dificuldades, vá buscar nesses locais onde lá existem pessoas preparadas, conhecedoras de uma determinada doutrina e podem dar consolo, podem dar conforto, podem dar orientação. E muitas vezes, que é uma obrigação, é um papel crucial de todas essas casas, é nos alertar, nos mostrar o outro lado da vida.
Uhum. Bom, tá, e saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, Teresa Sestari. Parabéns, Teresa, você lá da cidade de Santos, você é a ganhadora do livro da segunda hora. Aliás, Teresa, um detalhe: como você está na cidade de Santos, a gente costuma pedir para os ouvintes que ganham o livro que retirem na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. Se você não tiver como retirá-lo aqui, entra em contato com a gente via inbox aí na nossa página no Facebook, para a gente poder, e passe o seu endereço que depois a Clarissa vai acessar e vai mandar, a gente providenciar o envio para você pelo correio, tá bem? Então, ganhador da primeira hora, o João de Deus, a Vila Valparaíso, e da segunda hora, a Teresa Sestari, da cidade de Santos. Ah, eu queria pedir para os nossos convidados, os nossos companheiros da mesa aqui, alguma indicação de livro sobre esse assunto de hoje, provas e expiações? Fernando?
Eu li o livro Céu e Inferno, tá? De Allan Kardec. Eu acho que é uma boa indicação, ao meu ver.
Hélio, alguma indicação de livro?
É o Ação e Reação, né? Do Emmanuel, do André Luiz, desculpa, do Chico Xavier. Né?
Clarissa?
É o Consolador, né? De Chico Xavier. Quem nos lembrou foi o Eros. Um abraço para ele.
Eu recomendaria a leitura do capítulo que fala sobre provas e expiações do Livro dos Espíritos. Eu acho que esse é um bom começo.
Muito bem. Vladimir, essa questão de provas e expiações. Quando nós nos defrontamos com situações do tipo contrariedades máximas na vida, nas pessoas que perdem tudo, ou aquelas felicidades supremas, ganham tudo, né? Ganharam bolo da loteria, um bolão da loteria, ficaram milionárias de um dia para o outro, outros perderam tudo de um dia para o outro. Essas situações extremas se caracterizam também como provas e expiações?
Caracterizam, e é sempre um alerta para o nosso comportamento. Existem pessoas que estão na pobreza, que não têm dinheiro, e que ficam correndo atrás, jogando loteria, fazendo bilhete, fazendo tudo. Então, toma cuidado. Uhum. E vai que você ganha, aí a aprovação é outra.
Aí vai ter que trabalhar de outra maneira.
A aprovação é outra. Aquele que está na pobreza, ele tem que trabalhar valores de fé, de entendimento, de resignação. Mas aquele que detém o dinheiro que tem, ele tem que trabalhar outros valores muito mais difíceis. O desprendimento, o amor ao próximo. Então, é muito difícil esses extremos que você falou, como o Elinho falou no começo do nosso programa.
Uhum. Hélio, 30 segundos para você dar um recado para aqueles amigos do plano espiritual que estão sofrendo, passando por dificuldades nesse momento, em função do seu não entendimento ainda da lei de amor.
Ainda, o recado do Dilo Chico, né? Você não pode voltar para trás e fazer um novo começo, né? Se você, mas você pode fazer um novo presente e para ter um futuro bem melhor, né?
9h55, ponto final no Semeando a Boa Nova de hoje. Quero agradecer muito a você que esteve na nossa audiência até agora. Um abração para você, um ótimo final de semana. Fica conosco aqui, porque vai chegar aqui já já o Dalto e o Luiz Gimenez, já estão aqui na nossa audiência, inclusive aqui no estúdio, com o programa Causas Nobres. Depois das 13 horas vem aí o Miguel Sardano e o Virgílio Cordioli com Encontros com o Divaldo Franco. Quero agradecer muito o Vladimir. Vladimir, muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje, nos dando essas explicações maravilhosas sobre o tema Provas e Expiações.
Eu agradeço toda a equipe, agradeço os ouvintes, as participações, e todos nós aprendemos com certeza, e que Deus continue a iluminar os dirigentes desse importante trabalho de divulgação da doutrina espírita.
Próximo sábado, Jesus nos Dias Atuais, com a companheira Iris Maria Veiga.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite, e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Finalmente está chegando a hora do casamento. Vale sempre lembrar, a primeira impressão é a que fica. Nada mais elegante do que a chegada para a cerimônia a bordo de um clássico. A Garagem 1960 oferece aos casais da região o requinte do serviço de chofer de noivas. Conte com a classe de nossos carros e com a elegância de nossos condutores para adentrar ao matrimônio com todo estilo e sofisticação. Conheça também nosso serviço de translado. Todo conforto e rapidez no seu trajeto até o aeroporto. Saiba mais em www.garagem1960.com.br ou ligue 94789-1565. 94789-1565. Garagem 1960.
O aplicativo da Rádio ABC está bombando. Além de ouvir a nossa programação com alta qualidade, você também pode acessar as nossas redes sociais. Baixe agora no seu celular e vem ouvir a Rádio ABC, a rádio que está ao seu lado.
Ando devagar. Sexta, dia 10 de junho, tem jantar show no restaurante Florestal, com um dos maiores nomes da música brasileira, Almir Sater. E só na Rádio ABC você concorre a um par de ingressos. Para participar, responda no Facebook da Rádio ABC, porque você merece curtir mais esse super show. O resultado sai na quarta, dia 8, no Saudade Não Tem Idade, com Tony Carlos. Jantar show de graça pra você, com direito a um acompanhante. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalto.
dia a todos. Agora são 10 horas, como acontece todos os